Estamos em Gênesis, capítulo 35. Nós vimos no capítulo anterior uma situação muito trágica, né? Uma história muito trágica, envolvendo a filha de Jacó, Diná. É a única história na Bíblia que é contada a respeito dela. E foi uma história muito, muito trágica e que resultou num massacre terrível de todos os habitantes daquela cidade, Siquém. Lembrando do contexto onde nós estamos, Jacó, estamos olhando o mapa meio uma ideia geral, né, de um mapa aqui, mas lembrando que Jacó tinha saído de Betel, ele saiu da casa dos pais dele, mais para o sul, né? Mas ele chegou em Betel, teve o encontro com Deus pelo sonho, e depois ele foi para Padan Aram, e agora nós estamos vendo o retorno dele. Ele ficou 20 anos em Padan Aram, e deve ter ficado, nós não temos esse número exato, mas ele deve ter ficado em torno de 10 anos, 8 a 10 anos, nessa região aqui, onde ele teve o encontro com Esaú, onde antes disso ele teve encontro com o homem celestial, Jesus aparecendo para ele, lutando com ele. Então ele está nesse ponto, ele ficou depois do encontro com Deus, depois do encontro com Esaú, ele ficou nessa região, Sucote, Siquém, e foi em Siquém que aconteceu essa história no capítulo 34. Então, depois dessa história, Jacó ficou muito preocupado que todos os habitantes, né, porque os filhos dele mataram os habitantes de Siquém. Mas naquela região, todos iam ficar contra ele, e eles eram poucos em número. Jacó estava muito preocupado, e é nesse ponto que nós estamos no capítulo 35, quando Deus fala com Jacó para ir para Betel, que era o ponto, não o ponto inicial de onde Jacó saiu para fugir de Esaú. Eu estou calculando em torno de 30 anos, né, antes. Padan Aram, 20 anos, isso tem a informação na Bíblia, mas quantos anos ele ficou em Sucote, Siquém, nós não sabemos, mas em torno de mais 10 anos. Então, 30 anos depois, ele vai retornar para Betel, que não foi o ponto de partida. O ponto de partida da viagem dele, da fuga dele, foi mais ao sul, mas foi o lugar onde Deus teve o primeiro encontro com Jacó, onde Deus falou com ele no sonho. E é toda essa questão de fechar esse grande ciclo que nós queremos falar um pouquinho dentro desse contexto. Vamos orar e pedir que Deus nos ajude a entender e aplicar para a nossa vida. Senhor, assim como o Senhor esteve com Jacó durante toda a sua jornada, especialmente esse período desde a sua fuga, agora o retorno, nem tudo que aconteceu com Jacó foi favorável, foi bom, mas o Senhor esteve com ele, o Senhor guardou, o Senhor protegeu de muitos perigos, de muitas situações, e agora ele está fechando o ciclo e voltando para Betel. Ajuda-nos a entender o que isso significa, mesmo que a nossa vida não tenha as mesmas circunstâncias, mas que nós possamos entender e aplicar para nós, e entender aquilo que o Senhor quer também, que nós voltemos, muitas vezes, quando estamos longe do propósito original. Pedimos isso e agradecemos em nome de Jesus. Então, só vou falar, vamos ler o primeiro versículo. Então, lembrando que o capítulo 34, Jacó estava muito perturbado. Nós acharíamos que ele deveria ter ficado muito perturbado porque a filha dele foi abusada, foi violada, de tudo que aconteceu, mas de fato houve um massacre, né? Houve uma morte, uma vingança A vingança é uma coisa terrível, é uma das coisas mais terríveis que acompanha o estado caído da humanidade. É sempre uma espiral de piorando, piorando. E Jacó estava muito preocupado de que toda aquela vingança que os filhos exerceram sobre os habitantes de Siquém fosse depois vir mais vingança de povos em volta ali, talvez amigos. Não sabemos exatamente qual a relação dos habitantes de Siquém com os outros povos que moravam na região, mas Jacó estava preocupado com vingança e que eles não teriam como se defender. Então, diante dessa situação, Deus fala com Jacó no versículo 1, Gênesis 35, versículo 1. Então disse Jacó, Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então Deus mesmo está fazendo uma relação. Deus mesmo está dizendo: olha, é hora de você voltar para o lugar, o primeiro lugar onde eu falei com você, o primeiro lugar onde eu estabeleci uma relação com você quando você estava fugindo do seu irmão. Então, é por isso que nós estamos colocando esse grande ciclo aqui em verde, para você ver essa trajetória de Jacó e como ele tinha, assim, o ponto, acho que um dos pontos importantes para entender nessa história, nesse episódio, é que Jacó já tinha voltado, né? Nós vamos lembrar o que Deus falou com Jacó em Betel inicialmente, mas lembra que Deus falou assim: olha, você está saindo, você está fugindo de Esaú. Deus não falou sobre Esaú, né? Quando, pelo menos, não está registrado, mas Deus falou assim: você está saindo da terra que eu prometi. Deus não estava impedindo, Deus não estava falando não saia. Deus falou isso com Isaac, o pai dele. Quando Isaac estava pensando em ir para o Egito por causa da fome, Deus falou com Isaac: não saia, não saia da terra. É importante a sua posição. A minha promessa depende de você se manter firme aqui nesse lugar. Para Jacó, Deus não ordenou isso, Deus não proibiu de sair da terra, mas Deus falou: você está saindo, você vai buscar uma esposa, eu estarei com você, mas eu vou trazer você de volta, é para você voltar. Então, Deus não estipulou tempo, mas Jacó estava saindo e era para voltar. Tudo que Deus prometeu para ele naquele mesmo encontro em Betel, tudo que Deus estava falando: eu prometi para seu avô, eu prometi para seu pai, agora estou passando a bênção para você. Deus estava dizendo: para que isso aconteça, eu estou interpretando e colocando assim em linguagem clara, assim, de que assim, Deus falou assim: eu vou dar essa terra para você, eu vou abençoar você, como eu prometi abençoar seu avô e seu pai. Seus descendentes vão se transformar numa grande nação, vocês vão ser uma bênção para todas as nações da terra, mas tudo isso depende de você estar nesse lugar, nessa terra. Deus não cumpriria essa promessa se Jacó permanecesse em Padã-Arã, lá na terra do tio dele, de onde veio a mãe dele. E, na verdade, não era a terra original do avô dele, mas Abraão também ficou um tempo lá, antes de chegar em Canaã. Mas se ele ficasse lá, se Abraão não tivesse vindo até Canaã, não teria a bênção, não teria acontecido o que Deus prometeu. Então, a terra, ela tem um grande significado em todo o Primeiro Testamento, e até hoje é a terra de Israel, um lugar tão pequenininho, uma área de terra tão pequena, e é uma causa de contenda, de guerra, de conflitos até hoje. Então, Deus prometeu para Jacó, mas é a condição implícita, né? Deus não falou nesses termos, se você não voltar, não te abençoo. Mas a condição implícita era, eu vou te abençoar, estou estabelecendo minha aliança com você, isso tudo quando ele estava na saída, fugindo e passou em Betel e teve essa experiência do sonho nesse lugar onde Deus apareceu para ele e disse, eu vou te abençoar, você vai, seus descendentes vão se expandir, vão se espalhar em todas as direções, para o norte, sul, leste, oeste, vocês vão encher a terra, vocês vão abençoar todas as nações, mas você está saindo, mas eu vou te acompanhar, mas eu vou trazer você de volta. Esse é o início da história de Deus com Jacó. Jacó lutou pelo direito de primogenitura, queria a bênção, mas até então Deus não tinha falado com ele. Então foi em Betel que Deus falou com Jacó pela primeira vez e iniciou esse relacionamento. Então, no capítulo 35, versículo 1, Deus está falando para se levantar. Essa frase, até nessa versão que eu estou usando aqui da Bíblia, é bem correto, porque fala assim, levanta-te, ele usa duas palavras de... uma é levanta-te. Levanta-te, você fala com quem está parado, sentado, acomodado. Levanta-te, mexa-se. Né? Esse levanta-te fica bem implícito de que Jacó já tinha ficado muito tempo nesse lugar, né? Ele ficou um tempo em Sucote, depois mais um tempo em Siquém, apesar de ser já na terra de Canaã, não era para ele ficar lá, ele tinha se acomodado. Então essas são conclusões que eu estou tirando, tem algumas coisas que estão bem explícitas, outras coisas a gente tem que entender pelo contexto. A história do capítulo 34, começando no final do versículo do capítulo 33, depois que Deus se encontrou em forma humana com Jacó, lutou com ele, depois que ele teve o reencontro com Esaú e foi tudo bem, Esaú não quis agredir, não quis lutar com ele, não estava procurando sua morte, então foi tudo bem, Jacó se acomodou. Tem algo aqui nessa história que nem faz muito sentido, a gente não sabe quanto tempo Jacó estava longe do pai dele, né, os 20 anos, e ele ficou mais 10 anos, 8 a 10 anos nessa região. Não é impossível ele ter feito uma viagem para lá e voltado, mas a Bíblia não registra isso. E o fato é que Jacó comprou uma terra, construiu uma casa, então aparentemente Jacó estava criando raízes, ficando nesse lugar, e aí aconteceu esse episódio trágico com sua filha e os habitantes de Siquém. Deus não causou, Deus não instigou os habitantes de Siquém, pelo menos não temos nenhuma comprovação disso, mas Deus usa situações adversas, trágicas na nossa vida, para nos despertar. E é muito interessante que, uma observação, né, interessante é que, aqui no capítulo 35, depois desse acontecimento, Deus não repreende Jacó, Deus não fala, Jacó, por que você ficou tanto tempo, ou por que você deixou seus filhos cometer esse massacre, ou essa vingança, não, Deus não fala nada. Tem várias situações na Bíblia, até dos outros patriarcas, tanto Abraão quanto Isaac, saíram da terra, mentiram sobre a esposa, e Deus não falou nada com eles, Deus não repreendeu. Abraão fez duas vezes, mentiu sobre a esposa dele, uma no Egito e outra na terra dos filisteus. Isaac fez uma vez, Nenhuma das três vezes Deus repreendeu. O faraó no Egito ficou bravo com Abraão. Por que você falou que era sua irmã? Abimeleque, na terra dos filisteus, ficou bravo com Abraão, depois ficou bravo com Isaac, mas Deus não falou nada com eles. Silêncio. Há certas situações da nossa vida que Deus não fala, mas o próprio fato dele não falar, porque Deus não falava todo dia, Deus não aparecia, não havia manifestações muito frequentes de Deus com Abraão, nem com Isaac, nem com Jacó. Às vezes o silêncio, às vezes assim, Deus não fala nada sobre aquela situação, talvez em parte porque não era o momento, não era... Deus não ia tratar, Deus não ia ensinar sobre esse aspecto da vida deles, mas o fato é que Abraão, que fazia altares para Deus, ele não fez altar no Egito ou na terra dos filisteus, ele não teve interação com Deus, ele estava fora da terra, ele não estava abandonando Deus, ele não tinha, hoje nós falaríamos assim, que abandonou, que entrou em pecado, eles cometeram situações muito graves, né, de mentir sobre a esposa, mas Jacó, por exemplo, nessa saída da terra, ele não estava dizendo, eu não quero mais Deus. Mas ele estava omisso, ele estava se acomodando, quando não fica muito claro assim, que quando Deus teve o um encontro com ele em Gênesis 28 em Betel, Jacó fez um voto para Deus, depois que Deus apareceu para ele, Jacó fez um voto para Deus. Jacó falou assim: então, Deus, se o Senhor mesmo for fazer isso que o Senhor acabou de prometer, se o Senhor me guardar e me trouxer de volta em paz para essa terra, então o Senhor vai ser o meu Deus, né? Eu vou realmente me apegar, vou me considerar realmente como... servo teu, e eu vou pagar um dízimo de tudo que eu tenho. Ele fez um voto para Deus. Agora, ele não falou ali, pelo menos não fica explícito em Gênesis 28, que ele falou assim: quando eu voltar, eu vou voltar e vou falar contigo aqui em Betel. Ele não fala isso, mas eu quero mostrar dois textos em que Deus fala com Jacó antes de sair de Padan Aram, quando ele estava lá na terra junto com Labão. Gênesis 31, versículo 3, fala quando Labão já estava ficando chateado com Jacó, porque ele estava pegando... os rebanhos, estava crescendo em posses e tal, e aí Labão começou a ficar de cara feia com ele, aí Gênesis 31, 3 fala: diz o Senhor a Jacó, volta para a terra dos teus pais e para a tua parentela, e eu serei contigo. Ok, então aqui ele só fala, volta para a terra. Mas, um pouco adiante, no mesmo capítulo, versículo 11, fala assim: disse-me o anjo de Deus no sonho, Jacó. Eu respondi: eis-me aqui. Prosseguiu o anjo: levanta teus olhos, vê todos os bodes e tal, vê tudo que Labão te vem fazendo. Versículo 13: eu sou. Veja, sempre tem essa linguagem, parece que é um anjo, mas na verdade é o próprio Deus, como no sonho, e agora também é um outro sonho. E Deus fala com ele, Gênesis 31, 13, eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Agora levanta-te, essa mesma expressão, levanta-te, é hora de se mexer, sai desta terra, que era a terra de Padan Aram, terra de Labão, Levanta-te, sai desta terra e volta para a terra da tua parentela. Então veja, Deus, lá onde ele estava, lá longe, essa é a única vez que Deus fala com ele quando ele estava fora da terra. Né? A história dos patriarcas é que eles tinham que estar na posição estratégica, na posição que Deus deu para eles. E isso é muito significativo, assim, é difícil às vezes a gente hoje definir, porque Deus não nos chamou para todo mundo ir para Israel ou para alguma outra terra específica para estar, para buscar o reino de Deus. O reino de Deus pode ser edificado, pode ser, nós podemos buscar o reino de Deus em qualquer lugar, mas nós precisamos de uma posição, nós precisamos estar na posição certa para que Deus cumpra as suas promessas, para que Deus avance o seu reino. Essa questão de Abraão, Isaac e Jacó não era uma questão só de bênção pessoal, eles tinham que estar num lugar para que Deus pudesse abençoar. Não é uma questão pessoal, é uma questão do propósito de Deus, da estratégia de Deus de trazer o seu reino para a terra, de restaurar, de trazer toda a humanidade de volta para si mesmo. É um grande propósito, e para que esse propósito pudesse avançar, eles tinham que estar na terra, nesta terra, sem possuir, eles não eram donos de nada. Eles conviviam com os povos que estavam naquela terra, mas eles tinham que estar ali para que os propósitos de Deus pudessem avançar. Então, quando Deus falou com Jacó lá em Padan Aram, era para um propósito só. Seu propósito aqui nessa terra acabou, você já tem esposas, já tem filhos, já tem patrimônio, tem rebanhos, é hora de voltar. Mas o que eu queria chamar a atenção é que o próprio Deus diz, Gênesis 31, 13, eu sou o Deus de Betel. Deus falou com outras pessoas que ele era o Deus de Betel? Não. Deus falou com Jacó, porque o relacionamento de Jacó com Deus começou em Betel. Houve ali, foi um lugar tremendamente significativo na vida de Jacó. Ele teve aquele sonho, ele acordou do sonho, ficou até atemorizado, falou, essa aqui é a casa de Deus, e ele colocou uma pedra ali para para simbolizar que ali era, assim, era apenas uma pedra, mas era... Aparentemente Jacó não tinha ainda entendimento para fazer altar. No início, durante bastante tempo na vida de Jacó, ele não fez nenhum altar. O avô dele estava sempre, todo lugar que ia, fazia um altar. O primeiro altar que Jacó fez foi aqui em Siquém, justamente nesse período que ele ficou. Ele fez um altar em Siquém. Siquém é como aqui, você pode ver. É claro que a promessa de Deus para Abraão era toda a terra, desde o mar, que esse aqui é o mar Mediterrâneo, mas era para ir até o leste, até o rio Eufrates. Então, essa parte aqui de Gileade, essa parte aqui do outro lado do rio Jordão, fazia parte da promessa de Deus. Mas a terra de Canaã era essa parte aqui, entre o mar e o rio Jordão. Então, quando Abraão entrou na terra de Canaã, ele entrou aqui, Siquém. Então, era como se fosse ali a porta de entrada, nessa direção que ele veio lá do norte da Síria. Então, Jacó, quando ele chegou... teve um encontro com Esaú e tal, ele ficou por ali. Então Jacó, ele entrou na terra prometida, pensando assim que a terra de Canaã, propriamente dita, atravessando o Jordão e entrando na terra de Canaã. Então, enquanto ele estava lá do lado de Sucote e Peniel, ele, tecnicamente, ele não estava em Canaã. E Siquém seria mais ou menos como se fosse a porta de entrada. Ele entrou, ele fez um altar, né? Ele não tinha, foi a primeira vez que fala que Jacó fez um altar. E como eu disse, é interessante porque Abraão, Isaac, eles nunca fizeram altares no Egito, em Gerar, naquela terra dos filisteus. Eles não faziam altares lá. Eles faziam altares quando eles estavam na posição certa. Então, Siquém era, ele tinha que entrar por ali, mas o que estava errado ali? Ele, isso é uma conclusão, não está escrito isso explicitamente, mas quando Deus fala com ele depois dessa tragédia do capítulo 34, Deus fala, levanta-te. Isso não necessariamente está dizendo que ele estava errado em ficar lá, mas dentro de um contexto de que fazia muito tempo que ele estava em Sucote e Siquém, quando Deus tinha falado, eu sou, em Gênesis 31, quando Deus falou com ele para sair de lá e voltar, ele falou assim, eu sou o Deus de Betel. Tinha alguma coisa que tinha que acontecer, não só dele voltar para a terra de Canaã, mas ele precisava voltar para Betel. Não tem isso em Gênesis 28, quando Jacó faz um voto, não fala especificamente, Deus, quando eu voltar, eu vou voltar para este lugar. Mas fica meio implícito, e Deus falou com ele, eu sou o Deus de Betel. Quer dizer, eu sou o Deus que apareceu para você ali. Quando Deus falou com Isaac, primeira vez, ele falou assim, eu sou Deus de Abraão, pai de Isaac. Quando Deus falou com Jacó, em Gênesis 28, no sonho, ele falou, Gênesis 28, 13, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaac. Então, Deus fazia essa conexão com a geração anterior. Para Isaac, eu sou o Deus de Abraão. Para Jacó, ele dizia, eu sou o Deus de Abraão e Isaac. Mas ele não era só o Deus de Abraão e Isaac. Lá na terra de Padan Aram, ele falou para Jacó, eu sou o Deus de Betel. Eu sou o Deus que apareceu para você em Betel. E inclusive, quando Deus fala com ele, em Gênesis 31, ele fala, onde você ungiu uma coluna e me fez um voto. Então, Deus estava lembrando Jacó, lembra que, assim, você não é obrigado a fazer um voto, você não é obrigado, na lei de Moisés, as pessoas não eram obrigadas a fazer um voto, mas quando faziam votos, quando falavam com Deus, Deus, que maravilha que o Senhor me apareceu, que maravilha que o Senhor me salvou, que maravilha que o Senhor fez isso na minha vida, eu vou fazer algo para o Senhor, Deus quer que a gente cumpra, porque isso é a natureza de Deus, Deus cumpre o que Ele fala, não é uma obrigatoriedade, não é uma lei, um mandamento, mas Deus cumpre, quando Deus fala, Ele vai cumprir o que Ele falou, e o que nós falamos para Deus, nós devemos cumprir também. Então, Deus estava lembrando Jacó que ele tinha feito um voto. E esse voto, ainda que não tivesse falado explicitamente, eu tenho que voltar, quando eu retornar dessa terra estrangeira, eu vou voltar para Betel, isso não foi dito explicitamente, mas Deus estava dizendo isso, disse isso lá em Gênesis 31, e agora ele está falando em Gênesis 35, levanta-te, sobe a Betel, e isso para nós nós geralmente, quando nós olhamos para o mapa, Quando vai para o sul, a gente fala desce. Quando vai para o norte, a gente fala sobe. Mas aqui ele está em Siquém e Deus está falando sobe para Betel. Isso pode ser, muitas vezes quando eles falavam, na Bíblia sempre fala subir para Jerusalém, porque Jerusalém estava numa altitude maior do que os outros lugares em volta. Mas isso também pode ter um significado espiritual, tipo você está num lugar mais baixo, você está longe, você não está, você não retornou completamente, você voltou da terra de Padan Arã, mas você não falta, você está em Siquém, mas você não devia ficar aqui. Subentende-se de que se Jacó não tivesse se acomodado, se Jacó não tivesse ficado ali, e a gente, outra vez, a gente pergunta, mas Jacó, você não quer ficar perto de seu pai? Ele não queria ficar perto de Esaú? Não sei exatamente, não fica muito claro qual era a motivação de Jacó. Uma das coisas que eu acredito que tem uma aplicação para nós é que Jacó teve essas experiências tremendas, né, de lutar com Deus e de não ter, assim, não aconteceu nada com Labão, quando Labão veio atrás dele, não aconteceu nada com Esaú, quando Esaú foi encontrá-lo. Então Jacó teve experiências tremendas, teve vitórias, e nós temos uma grande tentação, depois de uma luta, depois de batalhas, e sim, depois que passa, de relaxar, de se acomodar, de pensar assim, ah, para mim está bom, eu vou ficando por aqui. Porque toda essa ideia assim, de Jacó ter comprado um pedaço de terra, de ter construído uma casa, eles habitavam em tendas, eles eram peregrinos, eles não tinham lugar de morada permanente, era toda essa mensagem da vida de Abraão e Isaac. Então Jacó ter feito uma casa em Siquém tem essa conotação de acomodação, de vou ficando por aqui. E aparentemente, né, não, Deus não fala isso explicitamente, mas a gente pode entender isso como uma acomodação e como uma tendência de dizer, ah, eu acho que está bom por aqui, a gente pode se acomodar na vida espiritual. O que eu vejo de lição para nós, o que eu vejo assim, que nós podemos realmente entender dessa história toda, é que nós, assim, cada pessoa tem uma jornada diferente. A vida de Abraão não foi exatamente assim, não aconteceu essas coisas com Abraão, nem com Isaac. Então cada pessoa tem uma história diferente, não é igual. Mas tem algo muito significativo que me despertou bastante esse versículo em Gênesis 35:1, em que Deus está falando com Jacó, você não voltou ainda, você tinha que sair. A saída dele não foi um afastamento de Deus, não foi por pecado, foi por erro dele, porque se ele não tivesse enganado o pai, o irmão, ele não teria que fugir. Mas dentro das circunstâncias, Deus guardou, Deus protegeu Abraão quando ele mentiu sobre a esposa. Deus mandou uma praga na casa de Faraó, sendo que foi um erro de Abraão ter feito isso. A mesma coisa aconteceu com Isaac. Deus protegeu Abraão e Isaac, protegeu Jacó durante toda a sua jornada, e foi isso que Deus prometeu para ele naquele sonho em Gênesis 28, falou assim, eu estarei com você, eu estarei, eu vou acompanhar você e vou trazer você de volta e não vou largar, não vou abandonar você enquanto eu não terminar o que eu prometi. Então Deus tem essa perseverança, Deus tem essa fidelidade de não abandonar, de não largar. Mas nós não somos assim. Nós nos acomodamos, nós ficamos com Jacó, nós pensamos, não, acho que até aqui está bom, eu agora vou pendurar minha chuteira, não vou mais à luta, Deus cumpriu, e Deus tinha algo mais. E não era assim, por exemplo, você seguindo a história de Jacó, Deus tinha algo para falar com ele em Betel. Mas não era que a partir desse retorno a Betel, Deus iria fazer muitas coisas grandes. Na verdade, esse capítulo 35 de Gênesis não é o fim da história de Jacó. Jacó vai, ele só tem a história do falecimento dele no penúltimo capítulo de Gênesis 49. Mas a história daqui para frente, depois do capítulo 35, a história vai focar mais em José. Até o final de Gênesis, a história é mais de José. E a história onde Jacó é o protagonista principal termina aqui. Então não ia acontecer grandes novidades para Jacó voltando para Betel, mas o ciclo, o que Deus queria na vida dele, o que Deus queria completar na vida dele, foi realmente ele teria que voltar para Betel. Então isso é bem significativo e eu acho que vale a pena a gente procurar como eu posso entender que o que que Deus tem para completar na minha vida. Isso é individual e é coletivo também, né? Assim, o que que Deus tem para nós como igreja, para assim, coletivamente em grupos menores, em igrejas, congregações, ou até assim, para aquela geração. Mas individualmente também, nem todo mundo tem um chamado, poucas pessoas têm talvez um chamado tão específico, né? Nós não somos Abraão, nós não somos Isaac, Jacó, não somos Moisés, nós não temos um chamado assim tão destacado, tão visível, mas Deus tem um plano para cada um e muitas vezes nós, esse plano, esse chamado de Deus para nós é plantado, como Deus fez com Jacó naquele sonho inicial. Deus plantou alguma coisa ali na vida dele e levou 30 anos para ele voltar para Betel. E muita coisa aconteceu, muitos encontros, muitas dificuldades, experiências. E Deus está querendo trazer para uma consumação. Deus está querendo completar alguma coisa na vida de cada pessoa. Eu, há muito, muito tempo, quando eu era bem jovem, eu lia sobre a vida de Paulo. Eu vi assim as cartas dele, a história no livro de Atos, mas as cartas, e via como ele falou em Filipenses que ele não tinha alcançado o que Deus tinha para ele. Mesmo depois de 3 viagens missionárias, ele não tinha completado. Mas em 2 Timóteo, ele tinha consciência de que ele tinha terminado a sua carreira. Então, essa consciência clara, evidentemente, muitos não têm. Nós não sabemos quando Jesus vai voltar, nós não sabemos quando nós vamos partir, nós não temos essa certeza, essa visão clara do assim, será que Deus tem alguma coisa mais para a minha vida? Tem muitas circunstâncias que são difíceis de entender. A pessoa fica doente, a pessoa não tem oportunidade de fazer alguma coisa ativamente, mas Deus sempre tem algo que Ele quer fazer na nossa vida. E ainda que não seja tão clara para nós, ainda que nós não tenhamos uma visão muito definida, mas eu anseio muito por isso. Eu creio que cada um de nós pode desejar, Deus, eu tenho que voltar para Betel, eu tenho que completar alguma coisa que o Senhor plantou muitos anos atrás. Será que, né, porque quando circunstâncias de cada um são diferentes, mas pessoa, geralmente, quando é mais jovem, tem sonhos, tem ambições, tem ideias, ideais, e muitas vezes tem algo misturado, mas tem algo de Deus, que Deus quer fazer na nossa vida, e passa tempo, passa anos, não acontece muita coisa daquilo que a gente imaginava, e podemos pensar, não, acho que não, acho que tá bom, eu vou ficar em Siquém mesmo, aqui tá bom. Afinal de contas, ele foi lá para Padan Aram e voltou, e Deus deu vitória, e Deus guardou, mas não tinha terminado, ele não tinha completado aquilo que era necessário para que Deus pudesse confirmar para ele, né? Deus vai confirmar quando ele chega em Betel. Nós vamos ver, Deus confirma para ele que você chegou de volta, você está na posição certa, e agora eu posso garantir que tudo que eu prometi para você 30 anos antes vai se tornar realidade. Não na vida de Jacó, não enquanto ele estivesse vivo, mas o que Deus prometeu, ele iria fazer. Então, esse momento aqui de Gênesis 35 é um momento em que Deus não repreendeu, Deus não chamou a atenção de Jacó, Deus não falou, você não devia ter ficado aqui, mas Deus, era um momento em que Jacó estava talvez mais aberto, mais pronto para ouvir depois dessa tragédia. E aí Deus falou com ele, levanta-te. É hora de você sair daqui, levanta-te e sobe a Betel. Então ele tinha que galgar mais um degrau, ele tinha que ir mais para frente para completar o plano de Deus na vida dele. E uma coisa que é muito incomum, porque os outros altares que Abraão e Isaac fizeram, o próprio altar que Jacó tinha feito em Siquém, não fala que Deus mandou fazer, era um ato voluntário, eles queriam fazer um altar, era uma atitude de resposta, era uma atitude de adoração, era uma atitude de entrega, era uma declaração de lealdade, fidelidade, de entrega a Deus. Mas aqui Deus fala com ele, levanta-te, sobe a Betel, habita ali e faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú. Então, isso ele vai repetir mais de uma vez aqui nesse capítulo, vai ficar muito claro de que realmente está completando um ciclo. Realmente, assim, ele fugiu por causa de Esaú, ele já tinha voltado, já tinha visto Esaú, não tinha mais, ele não estava mais atrás dele para matar, mas era o momento de voltar para Betel, porque ali realmente ele iria completar esse ciclo de ter fugido, esse ciclo, não, ele não estava fugindo de Deus, mas ele estava fora daquela posição. Isaac foi um homem que nunca, né, ele foi para a terra dos filisteus e Deus falou para não ir para o Egito, mas Isaac foi um homem que não tem assim, muitas histórias, não tem muitos episódios na vida dele registrados na Bíblia, mas Isaac foi um homem que ele permaneceu. O grande feito da vida de Isaac foi de ter permanecido. Ele manteve a sua posição. Isso é algo que nós não entendemos muito. Porque não é uma coisa geográfica hoje, para cada um de nós, mas existe uma posição. Por exemplo, quando fala, né, no, no, nos evangelhos, fala a respeito de Simeão, fala a respeito de Ana, fala a respeito de Nicodemos, fala de pessoas que esperavam o reino de Deus. É uma posição. A posição de estar na terra, Hebreus 11 fala sobre isso. Fala que eles, né, os patriarcas, fala de Abraão, que se ele quisesse, ele poderia ter voltado para uma cidade terrena. Mas o fato de Abraão ter vivido em tendas, como peregrino, não possuindo nada naquela terra, ele estava numa posição de espera, numa posição de esperança, de uma posição, eu estou procurando uma cidade permanente, uma cidade com fundamentos, o reino de Deus. Então, essa posição que Jacó, ele vai recuperar essa posição. Ele saiu da terra, precisava sair, foi permitido, foi parte do processo dele. Muitas pessoas passam anos sendo preparados por Deus. Moisés ficou no deserto 40 anos, José no Egito, Davi fugindo de Saul. Assim, muitas pessoas passam anos assim, esperando, passando por um processo de preparação. Então Jacó, de maneira semelhante, ele saiu, mas ele, para que o propósito de Deus tivesse continuidade, para que realmente pudesse seguir adiante, descendente de Abraão, Jacó tinha que voltar para a terra. Depois vai ter, né, na vida de José, eles vão para o Egito, é outro momento no plano de Deus. Mas nesse momento, nessa fase do plano de Deus, eles tinham que ficar na terra. E Jacó, eu vejo esse retorno a Betel como ele voltando plenamente a entrar nos trilhos, voltando plenamente a estar na posição certa. Então, ele tinha que fechar isso, ele tinha que voltar completamente, e quando ele entrou em Siquém, foi um passo importante, mas não era o passo final. Então, esse seria mais ou menos o significado, como eu entendo, desse retorno de Jacó a Betel. E olha como, quando Deus falou com ele, levanta-te, sobe a Betel, faz um altar ali ao Deus que te apareceu. Agora vamos ver qual foi a resposta, a reação de Jacó. Como que ele entendeu? O que que ele entendeu assim? Ah, tem que voltar a Betel. Ele entendeu que era não só voltar e lembrar do lugar que Deus apareceu para ele, mas olha como ele agiu consigo mesmo e com a família. Versículo 2: então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos. É estranho que eles tivessem deuses estranhos. Jacó não tinha feito um compromisso com Deus, ele não tinha falado: Deus, o Senhor vai ser meu Deus. Mas eles, que eles tinham, né, as culturas naquela época, às vezes eles tinham mais de um Deus, mas você percebe que talvez Jacó, talvez ele não tivesse nenhum Deus estranho com ele, mas nós lembramos da história, a esposa amada dele, Raquel, ela roubou as imagens, os deuses do pai dela, e Labão ficou furioso e correu. Então nós temos ali já, e inclusive Labão não encontrou esses terafins, né? Ele não achou essas imagens, então ficaram com Raquel. E Jacó até então não tinha tomado uma posição de dizer assim: vocês são minha família, eu sirvo a Deus e nós não queremos isso. Mas agora, quando Deus falou assim, volte a Betel, já automaticamente Jacó, Por que não em Siquém? Por que não antes disso? Mas quando Deus falou assim, volte a Betel, porque foi ali que você fez um voto. Então, isso também é um retorno. Isso também, Jacó percebeu, Jacó sentiu, para eu voltar para Betel, e para renovar, e para expressar o que realmente eu quero com Deus, o que eu devo a Deus, eu preciso antes acertar as coisas. Então Jacó disse à sua família, todos que com ele estavam, lançai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos e mudai as vossas vestes. Então tinha todo um processo aqui, que ele entendia que era importante. Nós vamos nos encontrar com Deus. Isso deveria ser da nossa vida diária, não deveria ser porque nós estamos chegando a Betel, mas pelo menos assim, esse retorno a Betel, para ele significava realmente um retorno mais completo, um compromisso mais completo. Ele entendeu que indo a Betel e voltando para a posição na terra, isso, todas as implicações de uma aliança, todas as implicações de ter um encontro com Deus, não era só uma lembrança, um memorial de 30 anos atrás, mas ele estava realmente querendo colocar a vida dele, a vida da família dele em ordem. E tudo isso mostra que então, até esse momento, não está, as coisas não estavam em ordem. Então ele fala também, versículo 3, levantemo-nos e subamos. Então essa ideia de subir, assim, levantar, porque nós vamos levantar acampamento, nós vamos mudar daqui, nós vamos sair, e a gente precisa sair desse lugar. Nós precisamos ver na nossa vida se nós nos acomodamos em algum lugar, se nós deixamos alguma coisa que Deus plantou na nossa vida anos atrás. Não é voltar para trás na nossa vida, mas né, a igreja de Éfeso tinha que voltar ao primeiro amor, mas é algo assim, que tem que ser mais do que nós tivemos né, no início da nossa jornada, mas muitas coisas que Deus plantou e que durante a nossa caminhada, durante a nossa jornada, nós fomos, faz parte né, a gente ter fases da nossa vida em que Deus não aparece de uma forma tão real, tão constante, tão perceptível. Então tudo isso causa esse desvio, essa distância da nossa vida. Então Jacó falou assim, levantemo-nos, subamos a Betel, onde farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e que foi comigo no caminho por onde andei. Então isso tem esse simbolismo e esse significado para Jacó, porque ele está voltando e reconhecendo que naquele lugar em Betel, quando Deus apareceu para ele, Deus prometeu algo para ele, que eu já mencionei. Deus falou assim, Deus deu a promessa, né? Deus deu para ele a promessa, a mesma promessa que tinha dado para Abraão e para Isaac. Deus deu a promessa para Jacó, mas Deus também falou assim, eu estarei com você por onde quer que você vá. Isso não significa que não vai ter problemas, isso não significa que o caminho vai ser sempre tranquilo. A promessa de Deus para Jacó não era que ele não ia sofrer, que ele não ia ter nenhum problema. A promessa de Deus para Jacó era que Deus não o abandonaria, e Deus cumpriu. Porque apesar de tudo que Labão tentou fazer, passar Jacó para trás e todas as situações, Deus esteve presente, Deus protegeu. Quando Labão foi atrás de Jacó, quando Jacó veio embora, Deus apareceu para Labão num sonho e falou, ó, não mexa com Jacó. Deus não permitiu que Esaú tivesse qualquer intenção, de qualquer atitude, sim, de se vingar de Jacó. Então Deus realmente protegeu. Então ele está dizendo, eu vou fazer um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, que foi comigo no caminho por onde andei. Então esse retorno a Betel tem todo esse significado, é o fechamento de um ciclo, é um agradecimento a Deus. Deus cumpriu o que ele prometeu para Jacó, Deus guardou, e Jacó está reconhecendo isso. Agora, Jacó fez um voto lá no início em Betel. Jacó falou assim, se o Senhor fizer isso comigo, se o Senhor me trouxer de volta em paz, aconteceu, Jacó está de volta, Esaú não vai se vingar dele. E não só isso, agora Jacó, os filhos de Jacó, cometeram uma vingança, uma atrocidade. E olha o que vai acontecer aqui. Bom, primeiro versículo 4. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham nas mãos, e as argolas, parece que isso tinha algum significado dentro da idolatria, as argolas que lhes pendiam das orelhas, e Jacó os escondeu, né, enterrou debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Siquém, esse lugar de entrada, foi o lugar onde Abraão entrou, em Gênesis 12, foi o primeiro lugar que Abraão chegou quando ele veio no chamado de Deus, e foi o primeiro lugar que Abraão fez um altar para Deus. Então, aqui em Siquém, né, foi em Siquém que Abraão assumiu, e que Deus falou com ele, falou assim, essa terra aqui é sua. Então foi esse lugar que foi como se fosse assim o compromisso, como se fosse assim, ali o nome Siquém significa ombro, é como se assim, eu assumo esse compromisso, eu assumo o pertencimento a Deus. Deus é meu Deus. Então aqui demorou bastante, né? Ele ficou bastante tempo ali, Jacó, mas agora ele está fazendo esse compromisso também, ele está se livrando de todos os deuses, de toda, né, de tudo que não pertence à adoração a Deus, purificação da família, essa purificação e mudança de vestes, é o que aconteceu no pé do Monte Sinai, quando a nação de Israel estava ali, para Deus aparecer, eles colocaram roupas limpas, se purificaram. Então, essa ideia assim, de estar diante de Deus em pureza, nos purificando de tudo que nos contamina. Então, foi em Siquém que Jacó fez isso e se livrou de todas essas idolatrias e coisas que tinha na família. Agora o versículo 5. Então partiram, e o terror de Deus caiu sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram aos filhos de Jacó, quer dizer, não perseguiram. Então, mais uma vez, Deus está cumprindo a sua promessa de proteger, e de proteger mesmo em circunstâncias em que houve erros. Jacó cometeu erros no início contra Esaú, mas Deus o protegeu. Protegeu em relação a Labão, e agora está protegendo em relação a cidades que poderiam, provavelmente teriam perseguido Jacó e teriam procurado se vingar deles, porque eles fizeram algo, eles se tornaram agressivos ali. Até então, Abraão e Isaac viveram em paz com os habitantes da terra. Não era nesse momento que Deus iria julgar e expulsar todos os povos que viviam ali. Eles não tinham essa ordem de Deus de fazer guerra, de matar, de brigar com eles, de tomar a terra deles. Eles não tinham essa permissão de Deus para fazer isso. Mas apesar do erro deles, Deus está protegendo. O terror de Deus caiu sobre todos e eles não perseguiram. Então chegou Jacó, versículo 6, à luz que está na terra de Canaã. Isso é Betel, né? Luz, isso fala em Gênesis 28 também, que o nome daquele lugar era Luz, e que Jacó, que tinha dado o nome Betel na primeira vez que ele teve encontro com Deus lá, e aqui também ainda era conhecido, provavelmente, pelos outros povos como Luz, mas agora tem o nome de Betel, ele e todo o povo que com ele havia. E edificou ali um altar e chamou aquele lugar El Betel. O que quer dizer isso? O Deus da casa de Deus, o Deus de Betel. Então vamos lembrar que em Siquém, Jacó fez um altar e chamou Deus ali do Deus de Israel, que era o nome que ele recebeu de Deus. Então é Deus, o Deus de Israel. E agora é Deus, o Deus de Betel. Os dois nomes são nomes que, como eu falei, assim, são nomes que falam da experiência de Jacó com Deus. Porque é muito importante Jacó saber que esse Deus que está falando com ele é o mesmo Deus que falou com o avô e com o pai, com Abraão e com Isaac. Mas não adianta você só ter um Deus, o Deus dos apóstolos, o Deus dos grandes homens do passado, de João Wesley, de Francisco de Assis e assim por diante. Não é só o Deus de homens do passado, de movimentos do passado, Deus do país de Gales, o Deus de avivamentos passados. Não, isso é importante também. Ele é o Deus da sequência histórica, ele é o Deus que continua agindo em cada geração, mas ele precisa ser também o Deus da minha experiência. Então Jacó está nesses dois lugares chamando Deus como um Deus pessoal, Deus, o Deus de Israel. Quem que é Deus de Israel? É o Deus que falou com ele, que ele teve um encontro, que deu o nome para ele. E aqui Deus é o Deus de Betel, que o próprio Deus tinha falado isso, eu sou o Deus de Betel. Então ele faz o altar e chamou aquele lugar de Deus de Betel, porque ali, ó, outra vez enfatizando, ali Deus se lhe tinha manifestado quando fugia de seu irmão. E aqui, versículo 8, tem uma informação. Esse aqui é uma nota interessante, porque nós não sabíamos, não tem uma menção anterior, mas está escrito aqui, versículo 8, morreu Débora, a ama de Rebeca. Imagine assim, né? Nessa época, Isaac ainda estava vivo. Rebeca aparentemente já tinha morrido, pelo menos nunca mais fala a respeito dela. Mas a ama de Rebeca, o que, que ela está fazendo aqui com o grupo de Jacó? Não tem uma explicação. Porque a única outra menção que não fala o nome dela é quando Rebeca veio lá em Gênesis 24, quando o servo de Abraão foi buscar uma esposa para Isaac. Quando Rebeca saiu de lá, ela veio com essa ama, que é a pessoa que cuidou dela desde pequenininha. Então, essa ama, mas Jacó não tinha ido, ela não tinha acompanhado Jacó. De onde que ela apareceu? Será que ela tinha voltado para a terra de Labão e ela veio quando Jacó saiu de lá? Não temos nenhuma informação. E é muito interessante porque nós temos duas mulheres importantes dessa história dos patriarcas que não fala a respeito da morte. Abraão, nós temos uma menção clara da morte de Sara, esposa de Abraão. Mas não temos de Rebeca. E temos aqui de Débora a Ama, a mulher que cuidou de Rebeca. Então, algumas pessoas especulam que isso é porque Rebeca participou daquele engano, mas não temos nenhuma indicação que essa foi a razão. Mas nós não temos um registro histórico da morte de Rebeca. E aqui, do nada, aqui aparentemente, né, não sei exatamente qual o significado disso, de certa forma, essa história, esse capítulo 35, está fechando esse ciclo. Então, não é ainda vai demorar para Jacó morrer, mas Débora, a ama de Rebeca, morre aqui no final desse capítulo, vai falar da morte de Isaac, então está fechando esse ciclo. Mas só para fechar essa informação sobre as esposas dos patriarcas. Então, nós temos um registro da morte de Sara, e aqui nós não vamos falar sobre isso hoje, mas nesse capítulo 35 vai falar sobre a morte de Raquel. Então, nós temos a morte de Sara e temos a morte de Raquel. Nós não temos nenhuma menção da morte de Rebeca, esposa de Isaac, e não temos também nenhuma menção da morte de Lia, a outra esposa de Jacó, e que inclusive foi a mãe de Judá, que é da descendência de Jesus, né? Jesus é da descendência dele. Então, são fatos assim, omissões, menções e omissões que eu pelo menos não saberia dizer assim, exatamente qual o significado disso. Nós podemos especular, podemos ter opiniões, mas a Bíblia não nos dá uma clareza sobre esse assunto. Mas aqui fala sobre a morte de Débora e não vai falar sobre a morte de Rebeca. Então, é um fato interessante, mas parece que Débora era uma pessoa muito amada, porque fala, morreu Débora, ama de Rebeca, foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho que chamou Alombacute. Esse nome significa, acho que a árvore, o carvalho de choro. Então, foi um lugar onde choraram por causa da morte de Débora. Então, é uma nota que foi colocada aqui. Bom, nós não vamos ter tempo hoje para falar sobre tudo que Deus falou, nós vamos dar sequência da próxima vez, mas versículo 9 só fala, depois que Jacó voltou de Padã-Arã, Deus lhe apareceu de novo e o abençoou. Nós vamos entrar nesses detalhes mais da próxima vez, mas é interessante que aqui, essa primeira parte, o que Deus faz? Ele está em Betel, ele vai renovar a promessa, a aliança, e ele fala aqui do nome que ele já tinha falado anteriormente naquela luta entre Jacó e Deus ali, né, naquela ocasião, que Deus deu a ele o nome de Israel. E aqui Deus está falando de novo, seu nome não é mais Jacó, Israel será seu nome. Então, aqui tem também essa confirmação, Deus está falando com ele, aparecendo claramente para ele e confirmando a mudança de nome e os outros aspectos da promessa que nós vamos ver da próxima vez. Então, só para a gente resumir o que nós falamos aqui, né, o retorno de Jacó a Betel representa um retorno completo à terra e à posição que Deus queria para ele. Ele já tinha voltado para a terra 10 anos antes, ele estava lá em Siquém, mas ele indo para Betel, ele estava completando o seu retorno, ele estava completando o que Deus queria na vida dele, ele estava voltando, né, depois de toda essa fase fora da terra, ele estava voltando, que era essencial para dar sequência, para dar continuidade aos propósitos de Deus. Então, esse é o meu anseio, o meu desejo. Qual é a posição Qual é o retorno? Qual é a esperança? Nós sermos como Simeão, como José de Arimateia, como homens que diz que eles esperavam o reino de Deus. Eles estavam nessa posição. Eles não estavam vivendo a realidade disso, né? Na época de Simeão, de José de Arimateia, na época de Jesus, eles estavam debaixo do domínio romano, mas eles estavam esperando, eles estavam na posição, né? Mesmo quem está na Babilônia, Daniel não estava na terra, mas ele estava na posição certa. Então, qual é a nossa posição? Qual é o nosso chamado individual, que é importante, mas o nosso chamado corporativo, coletivo, assim como povo de Deus, nós fomos chamados para manter essa posição. Se nós não estivermos na terra, se nós não estivermos na posição que Deus quer, então nós não estamos no lugar onde o plano de Deus pode dar sequência. Então ele tinha que retornar completamente à terra, ele tinha que cumprir o voto que ele fez, né, de realmente, né, ele vai fazer algo bem semelhante aqui, né, com uma pedra, como ele fez da primeira vez. Nós vamos ver isso na nossa próxima aula. Era um ato de gratidão a Deus, né? Isso fica muito enfatizado aqui. Eu quero agradecer a Deus porque ele me guardou, ele cumpriu o que ele prometeu, ele me guardou durante todos esses anos. Foi difícil, passamos por situações difíceis, mas Deus guardou. Então foi um ato de gratidão a Deus, porque Deus cumpriu a parte dele e Jacó queria também cumprir o seu voto de servir a Deus. Falou assim: então o Senhor vai ser meu Deus e eu vou dedicar ao Senhor o dízimo. Isso foi algo que ele sentiu de fazer para Deus. E também, né, esse retorno de Jacó a Betel foi o momento em que ele se separou de outras lealdades, de outros amores, de outros deuses na vida dele, da família dele, e se purificou de todas as contaminações para ter um encontro com Deus. Então, na próxima vez nós vamos dar sequência nisso, falando sobre o que Deus falou com ele e sobre as outras coisas que aconteceram a partir desse momento. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor é fiel e o Senhor não nos abandona. E nós queremos dizer: Senhor, aquilo que o Senhor fez, aquilo que o Senhor plantou na minha vida, o chamado pessoal e o chamado para a nossa geração, nós queremos ser fiéis, nós queremos voltar para Betel, nós queremos voltar indo para frente, mas voltando para aquilo que foi a base daquilo que o Senhor prometeu, daquilo que o Senhor plantou em nosso coração. Nós queremos realmente ter esse retorno à casa de Deus, a manifestação do Senhor, que seja realmente isso seja claro na nossa vida também. Nós pedimos isso e confiamos em Ti, em nome de Jesus. Amém.